Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, ouvinte, como vai? Meu nome é João Cláudio Silveira e está entrando no ar mais uma edição do programa Conciliando, com a participação do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Vamos falar das principais práticas de conciliação usadas pela Justiça do Trabalho Brasil afora. Não é isso, Dr. Rogério? Seja bem-vindo mais uma vez. Como vai?
Olá, João Cláudio. Olá, ouvintes do programa Conciliando. Sem dúvida nenhuma, conciliação é um dos caminhos mais rápidos para solucionar conflitos de maneira eficaz e tem se consolidado cada vez mais como uma excelente alternativa de solução e prestação jurisdicional. Quando há acordo, beneficia não só as partes envolvidas, como também o Poder Judiciário e principalmente toda a sociedade.
Exatamente, doutor Rogério, e por isso daremos início ao nosso primeiro bloco. Vamos para o Giro de Notícias.
Giro da Conciliação.
Abrimos esse giro com uma notícia que vem da Nona Vara do Trabalho de Vitória, no Espírito Santo. A juíza titular de lá, doutora Lucide Fátima Cruz Lago, homologou cerca de R$1 milhão em acordos. No total, foram feitas 17 audiências, das quais 11 resultaram em acordo. Em um dos casos, um trabalhador aguardava há 9 anos por um desfecho depois que o cinto que prendia cargas pesadas no veículo que ele conduzia a trabalho se rompeu e toda a carga caiu em cima dele. Agora ele vai receber uma indenização de aproximadamente R$500 mil. Doutor Rogério, isso que aconteceu no Espírito Santo é um excelente exemplo do bem que a conciliação pode fazer, não é mesmo?
Sem dúvida nenhuma, João Cláudio. Percebemos aqui, assim, por um lado, o esforço e a iniciativa da colega magistrada da 17ª Região, que conseguiu lograr êxito num volume significativo de processos, né, considerando esse universo de processos pautados e aquilo que foi objeto de acordo, e especificamente esse caso que implicou na solução desse processo, que já se arrastava há 9 anos e poderia se arrastar por mais alguns anos com uma série de incidentes, inclusive na fase de execução. É óbvio que nós precisamos ter o devido cuidado em determinadas situações como essa, envolvendo acidente de trabalho, e que se relaciona aí com bens jurídicos tutelados bastante sensíveis e que exigem algumas preocupações, mas com toda a cautela e todo o acompanhamento do magistrado, é sempre possível se buscar uma solução autocompositiva. É preciso lembrarmos que um acordo decorre de uma lógica segundo a qual temos um cenário em que há uma incerteza quanto ao resultado e uma imprevisibilidade em termos de demora processual, de prazo. Portanto, com isso, não só eliminamos o cenário de incerteza passando a estar num cenário de certeza, como também eliminamos aquela perspectiva de não sabermos quando o processo irá se encerrar a partir do momento que colocamos fim à demanda. Portanto, merece todo o reconhecimento a iniciativa da colega do Espírito Santo, da 17ª Região, e que este mesmo exemplo seja, como tem sido efetivamente, replicado por outros magistrados que compõem a Justiça do Trabalho.
Dando prosseguimento ao nosso giro, vamos falar de uma notícia que vem da 16ª Vara do Trabalho de Manaus, onde foi fechado um acordo de R$40 mil entre o empregador e a família de um trabalhador aposentado. O caso teve sua primeira sentença em 2009, quando o empregador foi condenado a pagar parte da aposentadoria que estava atrasada desde o fim de 2003. Na época, eles recorreram da decisão ao TRT da 11ª Região, que engloba os estados de Amazonas e Roraima, onde a sentença foi mantida. Mas, durante a fase de execução do processo, o aposentado faleceu. A partir daí, foi aberto um inventário no qual foi decidido quem representaria o ex-funcionário na ação. Depois, em uma audiência de conciliação com a família, o acordo foi firmado. Doutor Rogério, isso demonstra que em casos assim, nos quais o trabalhador que deu origem ao processo morre antes de terminar a ação, a causa pode continuar tramitando, inclusive com possibilidade de uma conciliação?
Sem dúvida. E repare aqui, né, o ouvinte pode perceber que nós temos algumas particularidades neste caso, né? A primeira é que, se tivesse tido um acordo lá na fase de conhecimento, provavelmente esse trabalhador teria tido condições de usufruir daquele crédito que lhe foi mais tarde reconhecido. Segundo que, não obstante esse fato, né, que é que, enfim, é lamentável, é indesejável, mas é passível de ocorrência. A sucessão, né, ou seja, o fato do trabalhador ter morrido e ter desencadeado um processo de sucessão para que os sucessores pudessem adquirir o seu patrimônio, isso, se esse processo se mantivesse, seguramente seria outro fator de desgaste familiar, tendo que aguardar o desfecho, o final deste processo. Talvez até houvesse uma situação de necessidade, além do fato de que poderíamos também, mais uma vez, conviver com incidentes que acabam por ocorrer na fase de execução. Então, foi importante que esse processo fosse resolvido, ainda que tardiamente, né? E o tardiamente decorre aí do fato de que o que era o titular original do crédito acabou vindo a falecer, mas seguramente este acordo poupou a família de outros incidentes processuais e outros desgastes que implicaria em mais morosidade, em mais demora para que tivesse acesso efetivamente aos créditos que lhe foram concedidos. Inclusive, João Cláudio, apenas para aproveitar a oportunidade de comentar aqui, eu considero que um dos casos mais emblemáticos que eu já tive a oportunidade de resolver como juiz na minha carreira, e acredito que nunca terei a oportunidade de resolver uma situação dessa dimensão, foi um caso em 2006 que no Distrito Federal em Brasília ficou conhecido como precatório dos médicos, que era uma ação que tramitava um precatório que tinha sido expedido, só a expedição do precatório, isso foi em 2006, em 1986. Era uma execução contra a fazenda pública e que já se arrastava há muito tempo. Esse precatório estava estimado em torno de R$1 bilhão, travava a fila de precatórios do Distrito Federal e, com quase um ano de negociação, muitas reuniões, muitas audiências, enfim, depois de quase um ano de negociação, nós conseguimos resolver esse caso. E cerca de 30% dos exequentes, né, eram mais de 500 pessoas, os beneficiários, e cerca de 30% dos exequentes já estavam falecidos. Eu até dizia, né, houve uma cerimônia de homologação do acordo, né, e eu tive a oportunidade de fazer um discurso, né, e eu mencionei o seguinte: olha, que não é desejável, né, que ninguém deixe de usufruir seu crédito judicialmente reconhecido em vida. Né? O desejável é que o verdadeiro titular assim sempre usufrua. Mas, naquele caso específico, né, as circunstâncias, né, enfim, sem entrar no mérito das causas do atraso, né, que no caso da execução contra a fazenda pública envolve uma situação um pouco mais complexa, mas o fato é que, né, principalmente para aqueles que têm alguma crença, né, mais religiosa, né, eu dizia: olha, Deus quis que não fossem os próprios titulares, mas sim os seus sucessores. E talvez, né, para aqueles que acreditam, né, de outro lugar onde estavam aqueles exequentes, estivessem felizes vendo a satisfação, né, eu vi na cara de muitos netos e filhos daqueles exequentes a satisfação que estavam tendo em receber aquilo que seus pais e avós não puderam usufruir em vida. Então, enfim, né, acontece, né, não é o que esperamos. Agora, pior é quando, depois de tudo isso ocorrer, o familiar ainda tem que submeter a uma longa tramitação processual, de modo que, como naquele meu caso e nesse caso aqui, o acordo seguramente foi muito bem-vindo.
E para encerrar o giro desta edição, uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Lá, um acordo firmado no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau, conhecido como SEJUSC de Segundo Grau, substituiu um entendimento anterior que havia entre o Ministério Público e a mineradora Vale. A ação surgiu por conta da demissão de 54 trabalhadores depois que a empresa encerrou suas atividades em Ouro Preto. Agora, depois da audiência, 24 deles serão recontratados com cláusula que prevê por 12 meses multa adicional em caso de nova demissão sem justa causa, além de aproximadamente R$1,5 milhão a título de indenização e honorários que serão pagos ao sindicato, entre outros benefícios. Doutor Rogério, como funciona o SEJUSC de segundo grau?
Olha só, João Cláudio, uma notícia interessantíssima essa, né? Nós temos lá na terceira região, que atua no estado de Minas Gerais, o SEJUSC de segundo grau. Alguns outros tribunais têm, como por exemplo o TRT da 15ª região. E o SEJUSC de segundo grau lá do TRT 3, né, comandado, muito bem comandado pelo desembargador Ricardo Morralen, que é o vice-presidente do tribunal, e pelo juiz Ricardo Marcelo, que desenvolve um trabalho espetacular. E o que, que faz o Sejusc de segundo grau? Ele pauta processos que estão em fase de recurso. Então, são processos contra os quais, inclusive, já há uma sentença e, às vezes, nós temos até depósito recursal nos autos. Então, essa é uma medida muito importante, né? Isso mostra o quanto tem avançado as políticas de conciliação. Aliás, recentemente tivemos a inauguração de mais um Sejusc na Justiça do Trabalho, lá no TRT da 2ª Região, especificamente em Cubatão, no Fórum de Cubatão, fruto aí do trabalho muito bem conduzido pela desembargadora Cândida Leão, que é a vice-presidente do TRT de São Paulo, da 2ª Região, e vem conduzindo o núcleo de conciliação, é responsável, é a gestora regional de conciliação. Mas o fato é que o Sejusc de segundo grau consiste em um avanço da política do centro de conciliação. Originalmente, o Sejusc ele é voltado para o primeiro grau, mas alguns tribunais, como no caso aqui de Minas Gerais, existe um Sejusc de segundo grau e que acaba conseguindo resultados que às vezes o Sejusc de primeiro grau não consegue, às vezes até por conta das expectativas que as partes têm, que acabam por se ajustar um pouco mais a realidade após a prolação de uma sentença. Então, eles têm tido bons resultados lá na 3ª Região, com Sejusc de segundo grau, como também na 15ª Região. E a nossa expectativa no CSJT é de que daqui a algum tempo nós tenhamos Sejusc de primeiro grau em todos os TRTs e que o passo seguinte, o 2.0, seja a implementação dos centros de conciliação dos Sejuscs de segundo grau também, a exemplo da 3ª e da 15ª Região.
Doutor Rogério, quero te agradecer pelos comentários nesse nosso giro de notícias. Vamos seguir para um rápido intervalo e no próximo bloco temos uma entrevista com o advogado Felipe Montenegro, gerente executivo para tribunais superiores da Caixa Econômica Federal, que vai falar sobre o envolvimento da Caixa sobre conciliação. A gente volta daqui a pouquinho com o programa Conciliando. Não saia daí!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Já estamos de volta com o nosso programa Conciliando. Agora a gente acompanha a entrevista de hoje.
Entrevista.
Hoje vamos falar sobre o envolvimento da Caixa Econômica Federal sobre a conciliação. E para isso a gente vai conversar com Felipe Montenegro, que é advogado, gerente executivo para tribunais superiores da Caixa Econômica Federal, a quem eu cumprimento. Doutor Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Olá, João Cláudio. Como vai? Doutor Rogério Neiva, tudo bem? É um grande prazer participar do programa.
Prazer é sempre nosso, doutor Felipe. Vamos começar com a primeira pergunta. Como a Caixa Econômica Federal tem encarado as políticas de conciliação da Justiça do Trabalho?
Inicialmente, não posso deixar de cumprimentar o Tribunal Superior do Trabalho, o CSJT, pela iniciativa da conciliação. É extremamente importante. E a Caixa, desde o início, viu nesse movimento uma grande oportunidade. Oportunidade para se engajar nesse programa, que a tendência é apenas de crescimento daquela composição entre as partes e não mais pelo próprio judiciário. O judiciário é um meio, na verdade, da gente chegar a uma paz social. O CSJT foi muito ousado em suas políticas e metas, e inclusive trazendo para a vice-presidência do TST essa questão da própria conciliação, com o núcleo, inclusive, aí que o Dr. Rogério Neiva muito bem cuida, sob a batuta aí do ministro Emanuel Pereira, e a gente vê uma aproximação muito grande do tribunal com as partes. Desde 2001, a Caixa já vem adotando umas políticas de redução mesmo de acervo e de reconhecimento de direitos. Verificamos que algumas condutas no passado, à época, a gente entendia que eram devidamente, né, por um caminho. Vimos que o judiciário nem sempre interpretou a conduta da Caixa da mesma forma que a gente estava agindo, e ao final acabamos por convergir com o entendimento judiciário. Afinal de contas, o advogado, no dia a dia, ele já sabe quando o direito é bom, quando não é. Então, o dever do advogado da Caixa hoje, qual é? Verificar um processo em que há possibilidade de acordo, ou que o direito da Caixa não seja tão bom, ou que de fato o reclamante tenha razão. O dever dele é o quê? Buscar uma conciliação. A gente faz a conta, vê qual é o valor do direito devido e tenta a pacificação. Então, a gente verificou, no âmbito da Caixa, que o movimento de conciliação, a política do CSJT, do Tribunal Superior do Trabalho, na verdade, foi uma grande oportunidade. Oportunidade para conseguirmos melhorar os nossos índices de acordo, melhorar a nossa atuação profissional, processual, a nossa imagem também perante o judiciário e perante a sociedade.
Muito bem, doutor Felipe. Antes de mais nada, eu quero registrar que é uma satisfação estar conversando com o senhor aqui no programa Conciliando, porque sou testemunha do esforço que a Caixa vem fazendo em termos de aderir às políticas de conciliação do CSJT e testemunha também do esforço mais específico que o senhor vem fazendo como advogado, como um gestor, no sentido de prestigiar essas políticas públicas judiciárias que temos promovido por meio da efetiva adesão e ampliando cada vez mais essa adesão. Inclusive, uma dessas políticas que eu destaco aqui é a Semana da Conciliação, mais especificamente a Semana da Conciliação Trabalhista. Não só a edição de 2016 quanto de 2017, conduzidas já pela vice-presidência do CSJT enquanto responsável pela gestão nacional das políticas de conciliação que tem à frente aí o ministro Emanuel Pereira. Portanto, doutor Felipe, eu lhe indago até para que os nossos ouvintes tenham uma compreensão melhor sobre isso. Como a Caixa vem avaliando a sua participação na Semana da Conciliação Trabalhista, tanto a edição de 2016 quanto a edição de 2017?
Doutor Rogério, inicialmente obrigado mais uma vez, né? O fato é que há uma aproximação muito grande do núcleo, inclusive, de conciliação, a chegada, a vinda do senhor, inclusive, do CNJ, agora para a vice-presidência, todo esse movimento encampado pelo ministro Emanuel, a gente vê que é uma prioridade do Tribunal Superior do Trabalho a Semana Nacional de Conciliação. E de 2016, de 2015 para 2016 e 2016 para 2017, a gente vê uma grande evolução. A evolução ao puxar esse trabalho todo, capitaneado pelo TST, o contato direto, que as empresas são convocadas pelo TST, convidadas a participar da Semana Nacional de Conciliação, colocadas metas, oficiados dos tribunais, processos suspensos, ou seja, essa comunicação centralizada via TST, com um incentivo para as empresas, porque ela facilita muito a nossa organização, inclusive, e também a organização em relação aos TRTs, todo esse amparo que o TST tem dado para nós, empresas, para as partes em todo, né? O próprio reclamante, nós sabemos que os processos no TST é difícil, porque é um tribunal nacional, então os acordos têm que ser feitos regionalmente. Felizmente, a Caixa consegue ainda fazer de uma forma mais capilarizada, mas nem toda empresa consegue, nem todo advogado de reclamante consegue. Então, a evolução na organização, na implementação de metas, na profissionalização do acordo como um meio para a solução dos processos é notável. Isso conseguimos verificar com muita clareza. O contato que o senhor mesmo e o gabinete do ministro Emanuel sempre nos proporcionam, com antecedência, esse ano, inclusive, acho que foi uma antecedência de mais de 2 meses para organização, pautar processos, vale muito, vale como um grande exemplo. Mais uma vez, a Justiça do Trabalho está à frente dos demais ramos aí do Judiciário, pela organização, pela celeridade, pela forma como trabalha o acordo. Demonstra que é, de fato, uma prioridade para todos. E a Caixa assim encara. O nosso diretor jurídico nos cobra diariamente quais são as medidas que faremos aqui, internamente, para melhorar o nosso índice de acordo. E a Semana Nacional de Conciliação é utilizada pela Caixa como um termômetro e como um momento para que consigamos potencializar os nossos números, as nossas metas e realizar aqueles anseios da própria sociedade. A título de exemplo, este ano de 2017, indicamos 750 processos via TST para conciliação, envolvendo mais de 40 milhões em acordos. Desses processos, conseguimos fechar 33 processos indicados pelo TST, 33% dos processos indicados pelo TST, e mais de 40% das audiências realizadas terminaram em acordos. Ou seja, a iniciativa já é um sucesso. Os parabéns ao TST e ao CSJT.
Conversamos aqui no programa Conciliando de hoje com o Dr. Felipe Montenegro, que é advogado e gerente executivo para tribunais superiores da Caixa Econômica Federal, e falamos sobre o envolvimento da Caixa no tema conciliação. Dr. Felipe Montenegro, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Até a próxima, muito obrigado.
E sempre vale lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando Completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de encerrarmos a edição de hoje, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
A dúvida de hoje é a seguinte, sobre um assunto que está em alta. A reforma trabalhista, doutor Rogério, criou alguma possibilidade de conciliação que não existia?
Olha, João Cláudio, reforma trabalhista é o assunto do momento, né? E aí, como falamos de conciliação, né, a grande questão é qual é a relação entre a conciliação e a reforma trabalhista? E a resposta, João Cláudio, é sim. A reforma trabalhista criou uma outra possibilidade de conciliação que não existia até então. Trata-se do que está disposto, que foi incorporado à CLT nos artigos 855B e seguintes, e que criou também mais um capítulo específico nessa seção 4 da CLT, que diz respeito ao chamado processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Então vamos lá. O que é isso que não havia até então e foi criado pela reforma trabalhista? A reforma trabalhista criou esse tal mecanismo de jurisdição voluntária, segundo o qual é possível que empregado e empregador que tenham estabelecido um acordo fora do Poder Judiciário, ou seja, extrajudicial, submeta este acordo conjuntamente a um juiz do trabalho para homologação. Então, isso e esse acordo naturalmente pode vir a virar um título executivo, né? Ou seja, passa a ter natureza de sentença, inclusive o que está previsto lá no artigo 855D da CLT. Então, foi criado esse mecanismo, está aí na reforma trabalhista. Antes de tecer algumas considerações, eu só quero chamar a atenção do ouvinte para não confundir esse mecanismo aqui. Hoje eu diria, a gente tem três mecanismos então, portanto, né? Nós já tínhamos até então, até antes da reforma, a gente tinha um mecanismo, nós tínhamos a Comissão de Conciliação Prévia, que era um órgão que tinha participação paritária de representante de empregado, empregador e que extrajudicial, que homologava acordo extrajudicial. E esse acordo virava um título executivo extrajudicial, ou seja, poderia pegar esse acordo e executá-lo, né, de modo a provocar o judiciário para cobrar esse crédito reconhecido neste título executivo. Então nós tínhamos a Comissão de Conciliação Prévia e tínhamos também o chamado pré-processual. Tínhamos na Justiça Comum, na Justiça Estadual, previsto no atual Código de Processo Civil, e tínhamos para conflitos coletivos, temos para conflitos coletivos também no âmbito do TST. O que é o pré-processual? O pré-processual é quando eu peço que o Poder Judiciário atue como mediador ou conciliador para chegar a um acordo, sem ajuizar uma ação. Então, no pré-processual, eu não tenho uma ação propriamente ajuizada, mas eu tenho um pedido para que o judiciário atue buscando um acordo. Então, por isso que ele é pré-processual. Ele é processual judicial, ele é judicial, mas ele não envolve uma ação específica. Portanto, esse acordo é feito dentro do Poder Judiciário. Por exemplo, no pré-processual que nós temos aqui no Tribunal Superior do Trabalho, para os conflitos coletivos, as entidades sindicais ou patronais pedem a mediação ou a conciliação do tribunal. E o tribunal chama as partes, tenta um acordo e fazendo um acordo, esse acordo é homologado pelo Poder Judiciário. Mas o fato é que esse acordo é feito dentro do Poder Judiciário. A negociação é desenvolvida dentro do Poder Judiciário, o acordo é feito dentro do Poder Judiciário. Então, na Comissão de Conciliação Prévia, o acordo era feito fora. E no pré-processual não é uma ação, mas é feito dentro. Esse negócio aqui não é nenhum nem outro. Esse negócio aqui é o seguinte: o acordo é feito fora do judiciário, né? Há uma exigência de participação de advogado de lado a lado. O acordo é feito fora do judiciário, fora do, como, né, podemos dizer, não é debaixo do nariz do juiz. E as partes levam um acordo para o juiz homologar para que isso tenha aí o status, a garantia de coisa julgada, né? Ou seja, tem aí um caráter de imutabilidade. Seguramente, né, o que está se pensando, na minha opinião, principalmente do ponto de vista patronal, é que neste acordo vem uma cláusula chamada de cláusula de quitação geral do extinto contrato de trabalho. Você sabe o que é isso, João Cláudio? O que,
não
que isso quer dizer?
Não faço a menor ideia, doutor.
Isso significa o seguinte, João Cláudio, quando você faz um acordo e um juiz homologa que tem essa quitação do extinto contrato de trabalho, significa dizer o seguinte: você não tem direito a mais nada, você não tem direito a reivindicar mais nada, por mais que você efetivamente tivesse.
Quer dizer que eu saí da empresa, eu não posso colocar a empresa que eu saí na justiça com essa,
Se você fizer um acordo com a empresa e nesse acordo tiver uma cláusula de quitação geral do extinto contrato de trabalho, um abraço, você não tem direito a mais nada. Essa cláusula é perigosíssima para o empregado. E, por outro lado, ela é tudo que o empregador quer para que possa dormir tranquilo. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor se essa pessoa é de boa fé ou de má fé, mas, obviamente, que isso é um prato cheio para quem age de má fé, mas ele passa até a tranquilidade de que ele jamais vai ser questionado em relação a nada. Inclusive, nós temos o caso das lides simuladas. O que é a lide simulada? Que é uma grande picaretagem. Lide simulada, aliás, eu acho que esse mecanismo talvez ele dispense as lides simuladas. Lide simulada, né, para mim é coisa de bandido, é coisa de picareta, é coisa é no plano do ilícito, da fraude, da má fé, da falta de caráter, da falta de moral, que é algo que considero assim, totalmente censurável e não tenho tolerância nenhuma com litigância de má fé. Mas o que é com lide simulada? O que é lide simulada? O sujeito combina, manda o empregado arrumar um empregado para ajuizar uma ação contra ele e faz um acordo lá perante o juiz que tem essa cláusula de quitação geral e o status de coisa julgada. Então, é possível interpretar que isso aqui foi uma forma de dispensar a lide simulada e dar essa tranquilidade para o empregador. Ainda muita água vai rolar por baixo dessa ponte, precisamos saber como isso vai ser efetivamente aplicado, mas por hora isso é o que basta para o nosso ouvinte entender esta novidade relacionada à conciliação que traz a reforma trabalhista.
E com essa dica chegamos ao fim desta edição do programa Conciliando. Dr. Rogério, mais uma vez agradeço muito pelos seus comentários, sempre um prazer tê-lo aqui e até a próxima.
Eu que agradeço, João Cláudio, a você e aos ouvintes do programa Conciliando.
O programa teve trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos, roteiro de Vinícius Werneck, edição de Thaís Gomes, apresentação minha de João Cláudio Silveira e coordenação de Ana Carolina Brito. O programa é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais uma edição do Conciliando. Um excelente fim de semana e até semana que vem. Eu te espero aqui. Tchau, tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.